Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, um espaço onde a gente fala sobre assuntos relevantes para o homem moderno.
Uau!
Hoje hoje nós estamos aqui desfalcados do Carrasco, terceiro membro da nossa crew, da nossa equipe.
Carrasco nos largou para ir para Nova York.
Bater pernas nos Estados Unidos.
Viagem chata, eu não sei por que ele deixou a gente para ir para Nova York.
Ele foi para o hemisfério correto, né?
Ele foi para o hemisfério correto.
Ele tá no hemisfério correto agora. Mas para compensar a falta do Carrasco, nós trouxemos...
Ou não também, né?
Ou não. Nós trouxemos ninguém menos do que...
Bruno Scioli.
Oh, palmas, por favor.
O homem responsável pelo site O Hall. Por mais outras 50 empreitadas. É. Eu não vou dizer a lista aqui.
Olha, a lista vai ser grande, mas acho que o principal, que acho que muitos dos nossos ouvintes possivelmente conhecem o Bruno, é dos caras da web.
Sim,
dos
muita
vídeos,
gente.
Do YouTube.
Tem muita gente que segue lá os caras da web, porque é nosso ouvinte aqui do podcast, é nosso ouvinte no podcast. E o Bruno está aqui por um motivo especial. A gente tem aqui uma gama de assuntos que dizem respeito ao nosso amigo.
Já fizemos uma pauta específica para o nosso amigo responder.
Vai ser quase um pinga-fogo, é isso?
É isso aí.
Entendi. E aí, pessoal, obrigado por me receberem aqui. Essa oportunidade incrível e que confesso que estava esperando há muito tempo.
Olá!
Achei um disparate que tivesse chegado tão tardiamente.
Não, que isso, mas tá vendo? Os últimos serão os primeiros.
Seja o que for isso, né?
Os humilhados serão exaltados.
Isso.
Né? Tá certo. Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno, eu tenho o site Hall, nós estamos no ar já há 4 anos.
Qual é o endereço?
É www.uhall.com.br e em todas as redes sociais, eu digo todas mesmo, de Twitter até a mais sombria, nós somos Hall com BR. Eu sou formado em jornalismo e a gente vai se metendo em umas empreitadas aí que fogem um pouco do escopo da profissão.
Hoje em dia tem que fazer malabarismo.
Hoje tá assim.
E por falar em escopo, o que a gente vai falar no nosso primeiro bloco que diz respeito ao nosso amigo aqui?
Então vamos falar de fake news, essa coisa que tá se proliferando, que vem se proliferando insanamente.
Na verdade,
né?
Existe desde sempre, né?
Então, mas é que com essa facilidade, todo mundo hoje tem um smartphone, e aí o cara quer ter uma conta no Facebook, mas ele não produz conteúdo, aí ele não sabe o que ele coloca, ele pega e vai lá e compartilha tudo. Tudo que aparece na timeline
sem
dele.
Sem ler, sem nada.
Vira um cria samba do crioulo doido.
E você sabe, muita guerra começou por causa do fake news, né? O cara foi lá, pôs uma pilha errada. Ó, estão dizendo que fulano vai invadir a Crimeia.
Então.
O cara, ninguém pega a Crimeia. A Crimeia é minha.
Exato. Inclusive dizem que Trump ganhou por conta
de fake news também,
então,
né?
Gente,
é um negócio muito importante pra nossa vida. É, além das fake news também, a gente vai falar de outro assunto que a gente gosta. A gente gosta muito de falar de internet como um
que
todo.
É a super rodovia da informação.
Super rodovia da informação.
Lógico.
A gente adora esse termo, que
lógico.
É o que mais.
Gente, né?
Não,
a gente.
Que eu acho que super rodovia da informação tinha que ser o segundo nome da internet. As pessoas tinham que ver. Internet, 2 pontos. Super rodovia da informação. Tinha que escrever assim sempre. Mas a gente vai falar sobre como a internet mudou com o passar dos anos, né? A gente daqui a pouco tá com, o quê? 25 anos na internet, né? Como ela era e como ela tá hoje.
Como ela tá hoje.
Esses cacos de internet que a gente tem hoje.
Esses cacos de internet, pois
esse Frankenstein de internet.
E o Bruno que começou a trabalhar com internet com quando? 2007?
É, na verdade eu comecei com a internet em 2005, mas eu era... É, impresso e tinha a versão digital da revista. Só que era uma coisa muito mambembe, como
então,
diz você, né?
Nem é tanto tempo assim, mas você pode ver que já mudou pra caramba daquela época pra hoje. O terceiro bloco também diz respeito ao nosso convidado.
Claro,
sobre o que nós vamos falar no terceiro bloco.
Vamos falar sobre paternidade e sobre como é que é ser pai, assim, de sopetão, de primeira viagem.
Ou seja, é quase uma entrevista com o Gabi,
isso,
só que com
o
Ricardo e Bárbara.
Então. Porque a gente é muito melhor que a Gabi.
Porque a gente extrai o máximo dos nossos convidados.
Entendi.
Aqui a gente pega o que o cara tivesse, a gente descobrir coisa do passado sombrio dele.
Ficando com medo, hein? Ficando preocupado.
É tranquilo. Você vai tirar de letra. Bom, é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Uma das coisas que eu lembro de quando eu era moleque era notícias falsas daquelas que sempre tinham envolvimento de alguma coisa monetária. Então, por exemplo, uma época andavam falando que se você fosse com umas notas de, sei lá, o que era, um cruzeiro, ou o que era na época.
A gente é velho,
sei lá,
né? A gente é muito velho.
São moedas que pouca gente lembra ainda, né? Só tem museu. É, se eu fosse no Banco do Brasil com essas moedas, eles te trocavam por, tipo, cada moeda de um real ou sei lá o quê, eles trocavam por uma nota de 5, porque as moedas eram feitas de prata.
Ah, então tinha o valor da matéria-prima.
Exato, e o Banco Central tava pegando elas de volta. Mas isso não tem o mínimo sentido.
Puta história.
Isso daí tá escambo, Ricardo.
Mas o que eu conheço de gente que na época foi com saco de moeda, assim, no Banco do Brasil, falar que ia vir trocar, o cara, tá bom. Pegar, tipo, 10 moedas e trocar por 10 reais, né? É.
Bom, eu como claramente sou mais novo, a única fake news que eu me lembro, a boataria, é da época da escola que tinha as pessoas que colocavam a tatuagem com droga na pele.
Ah, tinha essa. É, isso aí é lenda urbana, né? Isso é, já cai pro,
urbana,
pro,
já
pro lado da lenda urbana.
Da loira do banheiro.
Mas começa como uma fake news.
Sim, é. Saiu no jornal não sei aonde.
É, alguém
sempre
dia
do Diário
fala.
Popular, né?
Não, e o pior é que às vezes até sai mesmo. Muita notícia. É que hoje a gente tem como pesquisar na internet e descobrir a origem.
Existem alguns sites ou farsas, por exemplo.
Não, e você mesmo. Se você for, por exemplo, ó, o cara falou... Esses sites, principalmente, que são ou de muito de esquerda ou muito de direita. Sempre aparece fake news, né? Qualquer
sempre.
Coisa, esses caras pegam, eles não verificam nada.
Não, e eu vejo
e colocam
muito
lá.
Disso no Facebook. O pessoal compartilhando. Replicando. Compartilhando. É. Você olha e você fala, de
então
onde
ninguém...
veio essa notícia com essa chamada estranha?
É, aí você procura o primeiro o nome de um cara lá, não sai em lugar nenhum. É nome inventado. E nessas você vai descobrindo. Então você consegue descobrir uma fake news se você for atrás.
É, disse que o Trump ganhou a eleição por conta de fake news. Mas eu não sei se isso é uma fake news também.
Pode
é
ser.
Uma fake news da fake news.
É isso.
É quase um Inception. Né?
É Inception, é.
De fake news.
É. Mas porque, principalmente na política, você tem essa motivação do voto, né? Então, muitas pessoas... A gente tem um comportamento muito ruim de consumo de leitura. As pessoas não leem o texto completamente.
Não, só lê a chamada.
Lê a chamada.
Só lê quando lê.
Exatamente. Então, tivemos uma fake news essa semana, que foi a prisão do Banksy.
Ah,
e aí criaram toda uma cadeia de fake news, em que fizeram tweets fake do Trump, falando que finalmente prenderam esse canalha,
olha
esse
isso.
Bandido. E a mina que publicou no Facebook simplesmente deu um share no link. Não pesquisou o assunto, porque a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi aquele link foi que o rosto dele havia sido exposto e eu não tinha visto isso em mais lugar nenhum.
Uhum.
E é meio estranho, né? Um negócio tão... seria tão bombástico,
exatamente.
Você não vê em lugar nenhum, né?
Um cara que tá há anos aí escondido, a identidade escondida, ninguém sabe. Falaram até que ele era um cantor de um grupo de rock. De
é, uma
rock,
época aí falaram isso também. Que eu também acho
poderia...
Que...
Outra fake news.
Fake news, né?
Mais uma fake news.
A gente
é muita
rodeado
fake news,
de fake
né?
news, né?
É, então, porque hoje em dia é muito fácil. Você solta a notícia lá e fala que deu na rádio. Deu na rádio,
então,
é muito bom.
Mas aí
que rádio?
Tá. Mas...
Na rádio. É?
A rádio pior.
Mas aí é que tá, né? Qual é que é de você fazer isso? Porque se você tem um veículo minimamente com algum tipo de reputação, isso pega muito mal. Isso vai ficar bem chato e isso acaba com acaba a longo prazo com a credibilidade do veículo. Se você tem um veículo tranqueira, qualquer blogzinho mequetrefe que o cara faz dentro do quarto dele, e ele inventa essas notícias mentirosas, o que ele ganha com isso? No começo, tudo bem, vai rolar aquele monte de clique, vai ter gente compartilhando e cada vez mais clique, e depois...
É, a gente não sabe o que tem...
O que motiva isso?
No profundo da Deep Web, né? Eu vejo que existem alguns comportamentos, por exemplo. Pessoas no Instagram, principalmente. Vocês já devem ter visto isso, algum amigo de vocês no Instagram compartilhar um print de um perfil, falando que é o perfil da British Airways, na verdade, né? Falando que é o perfil da British Airways e que pros 20 primeiros seguidores eles vão sortear passagens gratuitas.
Tipo o iPhone que veio sem a película de proteção e que ele tá sendo sorteado, sendo vendido por 100 reais.
É,
sabe?
Tipo isso. E aí o que acontece? As pessoas começam a seguir esse perfil.
Uh-huh.
E ninguém faz um controle do que tá seguindo, né?
Simplesmente passa
segue.
A seguir e acabou.
E aí o dono desse perfil vende... No mercado negro, no mercado livre, na Deep Web, esse perfil que tem 20 mil seguidores para alguém fazer alguma coisa. Então, eu acredito que essa estrutura seja basicamente a mesma quando se trata de conteúdo independente. Então, o cara cria um site e aí ele começa a fazer grana com AdSense, porque ele começa a fazer chamada caça-clique, as pessoas começam a clicar, e aí, de repente, ele transforma todo aquele conteúdo que ele tinha... num hub de divulgação de links, né, aqueles agregadores.
Tá.
Então, tipo, em um ano o cara consegue levantar ali 2 milhões de acessos, repagina todo o site dele, e aí cria um agregador de links. Então, vocês que querem divulgar o link de vocês, entram naquele agregador e pagam R$19, R$24, um plano. Comparando, por exemplo, o Ocioso faz isso. Eu não sei dizer se ele veio com esse formato de criar
ou se ele, né, começou direitinho.
Exatamente.
Tá. Ah, mas seria uma explicação lógica.
Tem muita gente que faz isso, principalmente os mais novos, a molecada. Que a molecada quer ganhar dinheiro cedo, não tem uma profissão, não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro com a internet. E aí eles começam a pesquisar nesses fóruns, nesses grupos de molecada. Sabe que jovem, a cabeça de jovem é uma máquina de criatividade e merda, né?
É, quando é coisa que não presta, é 5 minutos.
É,
exatamente.
É.
E aí eu já vi muitos jovens fazendo isso, essa molecadinha aí, conversando entre eles, de não, é fácil, você levanta, até porque o meu cunhado é mais novo, ele tem 19 anos, e eu já vi o grupo de amigo deles falar, não, cria aí um perfil no Instagram, fala que você vai sortear um iPhone, que os idiotas começam a seguir, depois você anuncia o Instagram no Mercado Livre por R$500. Então, essa é a minha teoria. Eu acredito que exista uma pequena estrutura que se comporte dessa forma.
Boa.
Existe também aquele pessoal que simplesmente só quer causar, né? O cara cria uma notícia falsa porque ele quer criar...
É.
Ele se sente bem de saber que ele criou um negócio.
O caos.
E ele conseguiu fazer o spread, né? Fazer a divulgação disso daí de uma maneira que caiu na boca de todo mundo.
É.
Um exemplo muito, muito comum disso era aqueles e-mails que a gente recebia antigamente, que hoje caem na caixa de spam, mas antigamente não caía. Com aquelas coisas do tipo... cuidado com o novo golpe na praça. Esse era o que mais tinha, né? Tinha até um que era uma baita de uma zoeira, né?
Já era um golpe, na verdade.
É,
né?
Isso era um golpe, né? É. O que o pessoal chama de hoax, golpe, né?
É.
O que acontece é o seguinte, o cara, ele quer só simplesmente mostrar que ele consegue criar um boato e esse boato consegue ter proporções epidêmicas, né? A coisa consegue chegar ao Brasil inteiro. Você vê, antigamente, você pegava muito, começo de anos 2000, você via esses e-mails que chegavam, né? Com notícias absurdas. A fulano de tal morreu porque pegou um vírus desconhecido que não sei o quê. Né? Novo golpe na praça. Os caras marcam seu carro com chiclete. Quando você para no próximo farol, o cara vai lá e te rouba.
Sempre.
Nunca vi sentido nisso. Pra que marcar seu carro com chiclete? É só encostar lá com cano no vidro e tomar tudo que
pois
você tem, cara.
Mas
sabe, não tem sentido.
É um anarquista, né? Ele sente a necessidade de criar uma situação de caos, de medo, de cultura do medo.
E é muito louco isso. Até tinha um que era tirando barato, né? Que falava que era um novo golpe na praça. Você parava no farol da Faria Lima e aí vinha um monte de urso panda adestrado, com os falcões dando rasante na sua cabeça. Aí eles te roubavam, os ursos pandas te roubavam e saíam cantando poeira da Ivete Sangalo. Eu gostava desse detalhe mórbido, né? Imagina um monte de urso panda sair gritando poeira. Né?
Mas essa é uma fake news interessante. Porque
na verdade é a zoeira, né? O cara quis tirar um barato desse
você
universo.
Imagina a situação.
Que é muito bom, né, cara? É muito bom. Mas isso daí foi evoluindo com o tempo. Né? Hoje em dia você descobrir algumas fake news é difícil, porque é tanta gente passando isso adiante, inclusive veículos que são considerados idôneos, que a gente não tem como saber. Aí tem um cara, tipo, você falou no E-Farsas, esse cara assim, que o cara começa a fazer todo um trabalho que às vezes vai uma semana do cara, né, que vai atrás de
pra
nome,
pesquisar, né?
De nome, de fontes e tudo mais, e aí o cara chega lá. Mas eu queria saber, a gente trouxe o Bruno aqui justamente pra falar disso, justamente pra saber qual que é a sua posição como jornalista, sabendo que isso existe e que às vezes muitos jornalistas passam isso adiante?
Eu acho que é que assim, é o calcanhar de Aquiles, né? Porque, vou dar o caso da CNN e o fotógrafo da ONU.
Uhum.
O cara claramente é um fake, não se sabe qual é a motivação dele, criou um perfil lá.
Mas ele ganhou uma grana em cima.
Ele ganhou.
Tá, conta o caso, então, pra quem não tá sabendo.
Conta o caso.
É assim, a história é a seguinte. Inclusive, queria mandar um beijo pra Nath, que é a irmã dela que fez essa reportagem. Então tem que, né, já que a gente tá citando. Um cara criou um perfil, ele pegou fotos de um surfista australiano e criou um perfil no Instagram, dizendo que ele era um fotógrafo que estava em missão na Síria, no Iraque.
Ele foi para um monte de lugar, exatamente. Só ia para lugar cagado.
Exatamente, em zonas de guerra. Ok, Aí a gente ia falar assim, beleza, é só um perfil, enfim, ele não conseguiu mais do que isso. Mas sim, ele conseguiu mais do que isso. Ele começou a pegar as fotos de fotógrafos que de fato estavam em zonas de guerra, fazia pequenas modificações.
Pra se jogasse no Google Images, não
exatamente,
voltava.
Por exemplo, ele invertia a imagem, né? Ele espelhava a imagem, tirava um boné, um pequeno trabalho de Photoshop e vendia essas fotos que já tinham propriedade intelectual para veículos como a CNN, por exemplo.
Uau.
Reuters.
Como a Reuters e entre outras. Então, aí eu acho que tem um pouco de ego também, né? O cara alimentar... Porque assim, o cara é um loser. Sejamos honestos, o cara é um perdedor.
Tipo, sim, né? Porque ele não teve a capacidade de fazer
exatamente,
um nome,
de criar um conteúdo, algo que desse uma relevância. Porque são vários cenários, na verdade, né?
Lembra então, a história do filho do dono da Gol, lembra dessa história?
Nossa,
exatamente, exatamente. Tem várias coisas nesse sentido, né? Então, é meio que um prenda-me se for capaz. É o cara querer ser uma coisa que ele não é, em um universo que as pessoas estão aplaudindo de fato. Coisas que nós não fazemos rotineiramente. Ontem eu fui tomar um café no shopping e aí tinha uma mina que ela ficou o tempo inteiro enquanto estava fazendo café tentando fazer uma foto na parede da loja. Quando, a não ser nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, passou pela cabeça que você ia ver uma pessoa fazendo foto na porta de uma loja.
É.
Entende? Então, assim... É
até
todo...
hoje eu acho isso bizarro.
Mas é bizarro. É todo um comportamento.
A gente trabalha com isso, mas eu acho muito difícil de ver.
Calma que a gente já vai entrar no nosso segundo bloco logo logo.
É verdade, verdade.
Mas é todo um comportamento em que as pessoas querem consumir uma vida que elas não têm e que elas sabem que você não tem aquela vida, mas que elas imaginam que você tem.
Uhum.
Então isso faz com que as pessoas comprem seguidores, isso faz com que as pessoas... enfim, tem o próprio Black Mirror fala muito disso, né? Tem muitos artistas que ilustram isso em séries, em vídeos, em imagens, em curtas metragens, mostrando que a gente consome um conteúdo que muitas vezes não é verídico. E esse cara é uma prova disso, da capacidade que você tem com a internet de não ser ninguém, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa relevante, em que você consiga vender e colocar o seu nome em veículos de renome, assim...
É um paradoxo.
Ter um trabalho reconhecido, né?
Exatamente.
Porque se você vende o seu trabalho ali, no caso dele, pra CNN, pra Reuters, não é qualquer um.
E é interessante porque isso é um paradoxo, né? Se você parar pra pensar. Porque a gente tem o anonimato transformando você num cara conhecido. Justamente porque você pode ficar anônimo. Olha que loucura.
Porque você tem um perfil que você põe o nome que você quiser, né?
Sim,
você mostra o que você quer naquele perfil.
As pessoas não encontram você.
É o alter ego, você.
E ele conversava com as pessoas por Skype, ele não era assim completamente à parte, sabe?
E é tão maluco que assim, encontraram o surfista, o dono das fotos, o cara que ilustrava todo o perfil desse falso fotógrafo. Ele disse que foi curioso que alguém ligou pra ele um determinado dia e queria falar sobre um projeto e que precisava ser por Skype. Eles se falaram por Skype e nunca mais se falaram depois. Então, eles acreditam que até a imagem do Skype ele conseguiu clonar. Porque quando ele fazia as reportagens...
Ele se passava mesmo
pelo
surfista.
Quando ele vendia as fotos reportagens, as fotos das zonas de guerra e tudo mais, tanto para a BBC e para outras agências... Acredito eu que os jornalistas faziam uma mínima investigação ali.
E batia, né?
E talvez se falassem por Skype. Ele espelhava aquela imagem que ele conseguiu roubar quando ele conversou com o dono das fotos, jogava no Skype.
Nossa.
Como se fosse a imagem dele, e aí desligava a imagem falando que a conexão tava ruim.
Uhum.
Então, olha a arquitetura...
Então, aí ficava só quando a gente fala por voz.
Exatamente. Né? Olha a arquitetura do plano do cara. Então, é uma quebra de consciência, assim, muito forte. É tipo, quero ser John Malkovich, entende?
Legal.
Mas até onde será também que não existem jornalistas que criam matérias que eles sabem que nunca vão ser verificadas? E eu tô dizendo isso daí porque eu assisti um filme com o Hayden Christensen. Vocês devem lembrar dele por ter afundado a franquia Star Wars nos 3 primeiros filmes da franquia, né? 1, 2 e 3. Na verdade, só no 2 e no 3. No primeiro, aquele moleque chato, que era tão chato quanto ele. Ele fez um filme que chama Shattered Glass. Eu assisti esse filme uma vez, assim, por acaso, na TV a cabo. E é a história de um cara que é um jornalista e que ele cria artigos super interessantes, mas que não condizem com a realidade. Então, todo o rolo do filme começa a acontecer.
Mas é tudo ficção.
Então,
nada
eu não sei.
As matérias dele eram realidade.
Não, eu não sei se essa história em si é inspirada em algum. Eu vou até fazer uma pesquisa depois, porque eu não tinha lembrado desse filme, me veio agora à cabeça. Mas é muito interessante, por exemplo, tudo começa, a derrocada dele começa porque ele inventa de um carinha que era um nerd, tipo um novo Bill Gates e não sei o quê. E a invenção desse personagem, da empresa dele, da valorização da empresa dele que ele fala na matéria que ele escreve, começa a desvalorizar outras empresas do Vale do Silício. E os caras vão pra cima da revista. Falando, de onde vocês tiraram essas informações? Quem é esse cara? De onde ele veio? Sabe, nossas ações estão caindo por causa de um cara que tem um negócio revolucionário que ninguém nunca ouviu falar. Então a gente quer o contato desse cara. E
tipo
aí,
a Bell, Pass,
isso,
lá.
Também, fake news. Isso.
É. Entendi.
E no caso, são pessoas que criam. No caso dela, na verdade, ela criou uma história. Ela criou o storytelling que todo mundo adora hoje em dia,
hoje
né?
Dia, todo mundo adora.
É que eu acho que existem dois problemas. Existe o problema da fake news e existe o problema do marketing exagerado.
Isso, que é muito comum hoje em dia.
Exato. Então a Bell Pass, por exemplo, é um caso de marketing exagerado, né? Então ela teve uma participação numa startup no Vale do Silício e disse que fundou. Eu aumento, mas não invento.
Isso, dá uma exageradinha.
Exatamente, é tipo eu passar na porta do Google e falar que eu trabalhei no Google.
Exatamente. É a escola,
porque eu passei na porta.
Escola Nelson Rubens de marketing, né? Eu acredito que isso seja nocivo só pra própria pessoa, porque uma hora o castelo rui.
Foi o que aconteceu. Aí o editor desse carinha começou a verificar e começou a ver que todas as matérias que ele... Sempre tinha essa coisa, tinha uma matéria que ele escreveu que era sobre um cara que trabalhava na bolsa e pra não perder o pregão de jeito nenhum, não perder as informações, ele usava uma bolsa de urina presa na perna, porque assim ele não tinha que ir no banheiro. E o cara começou a ver, começou a falar, pô, tudo dele tem essas coisas.
Coisa muito estranha no meio.
Então, e ele era conhecido por causa desses...
Não muito crível, né?
Exato. E ele era conhecido por causa desses artigos. Todo mundo adorava os artigos dele. Só que depois, um dia, o castelo caiu, né?
Então, e aí a gente tem a outra face do problema da fake news, que é a fake news quando é dita por um jornalista que tecnicamente é uma pessoa que tem uma confiabilidade, né? Então é uma fonte de informação confiável. E aí a gente tem que entender outras coisas quando a gente fala de jornalismo e fake news. Será que não foi preguiça de apuração? Porque apurar demora, leva tempo. Então,
que é o que faz, inclusive, o cara pegar uma fake news e colocar no Estadão.
Exatamente.
Não apurou.
O cara não apura. Porque se alguém fala assim, o iPhone 10 é feito com quem faz a tela do iPhone 10 é a Samsung. Todo mundo vai começar a falar, aí, ó, a Apple copia, não sei o quê. Mas quem que vai ter o ânimo de ir apurar, de fato, isso? Uhum. Né? Muita gente deve ter replicado isso e não apurou. Algum ou outro deve ter tido faro jornalístico para apurar. E aí, outra característica da fake news, o faro jornalístico. Muita gente, o jornalista é um cara egocêntrico, por natureza. E na faculdade nós somos bombardeados com essa ideologia de que um jornalista precisa criar o questionamento na cabeça das pessoas. Então, muita gente fala do furo jornalístico, né? Então, pô, eu dei o furo, eu furei o Estadão, divulguei o esquema de corrupção. Então, isso é uma questão muito egocêntrica, que é aquilo que a gente vinha falando nos bastidores, que é o quero ser o melhor.
Não, e é o lance do cara também se considerar o bastião da verdade.
Exatamente, então.
É ele que segura a flâmula da verdade.
É a verdade.
E perceba como ele é uma teia de aranha de comportamentos. Então, quando a gente fala do marketing por si só, Bell Pass, ok, é nocivo pra ela. Ninguém vai ler aquela notícia e vai falar, puta merda, eu não posso ir pra Miami porque o tornado levou tubarão e existem tubarões nadando na rua, entende?
Essa quem assistiu parte... Sharknado sabe que isso é totalmente possível.
Na verdade é totalmente impossível, isso foi até derrubado.
Não no Sharknado, já tá no 3, hein?
O Ricardo tá espalhando uma fake news aqui no podcast. E aí esse tipo de fake news é o problema, esse tipo de mentira é o problema, porque você tem uma notícia que impacta diretamente na vida das pessoas, que de repente pode afetar o mercado financeiro, pode afetar uma corporação, pode afetar a pessoa que está envolvida. Então, se a gente soltasse aqui uma notícia agora dizendo que Ricardo Terraço, na verdade, é uma mulher, por exemplo, isso vai afetar a vida dele de alguma forma. seja positiva ou negativamente. Então, esse é o problema da fake news quando ela é publicada por um jornalista ou por um grupo de comunicação potente e importante. Não existe apuração, você... Muitas vezes é por preguiça ou por prazo, porque de fato os prazos jornalísticos são...
É, então, os prazos são muito
mínimos,
são muito apertados, né?
Sim.
Pra você conseguir fazer, você produzir aquele conteúdo do jeito que o teu editor quer, da forma como você ainda
do
deveria...
Do jeito que o seu leitor precisa receber.
Sim, e ainda do jeito que manda o figurino, quer dizer, apurar tudo, tudo bonitinho, é muito difícil.
É, e muitas vezes você não tem, às vezes você recebe a notícia, ó, descobrimos dinheiro na casa do Gedel. E aí?
É, como é que você vai apurar isso?
Não quero apurar, eu quero soltar essa notícia.
É, você tem que dar, você quer a bomba, né? O furo, né, cara?
O furo é... E muitas vezes esse furo vem acompanhado de uma informação falsa.
Eu lembro que no 11 de setembro, eu lembro que começou a pipocar notícia na internet, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro de um amigo meu chegar e falar assim: meu, você viu? Os caras estão tocando terror nos Estados Unidos. Eu falei, como assim? Pô, entra no UOL. Foi logo que começou a acontecer.
Eu vi na TV, porque onde eu trabalhava tinha TV e na hora o pessoal começou a falar algumas coisas e tal, já ligaram. Então eu fui vendo na televisão, tipo, eu fui vendo os aviões batendo nas torres. Eu falava,
então,
gente, isso é coisa de filme, não pode ser.
Mas uma hora, assim, começou, tipo, a dar o UOL, fez tipo um apanhado de tudo que estava acontecendo.
Vão fazendo tipo minuto a minuto.
Então, uma das coisas que tinha lá no meio, o Capitólio está em chamas. Meu, o Capitólio nunca pegou fogo.
Sim. É, verdade. Sim.
Mas eles colocaram lá no meio, porque começou a chegar notícia e os caras colocando. Sim. Até os caras verificarem, já seria outro dia.
Exatamente. Então,
e os caras tinham que pôr a notícia lá.
Eu concordo com isso, mas isso é muito complicado para um veículo do tamanho de um portal.
Eu também acho.
Porque depois você vai fazer o quê? Você vai se retratar? Você vai falar, ai gente, então não...
As pessoas esquecem. Depois da retratação, acaba. Né? Vem outra bomba.
A memória de todo mundo é muito
Vem outra
curta,
bomba.
Né?
E é por isso que muitos desses sites aí que dão notícia, que não tem apuro jornalístico nenhum, eles continuam aí. Porque as pessoas esquecem que eles já contaram uma palela lá atrás e que era mentira e que levou um monte de gente ao erro. Né? Então isso daí acaba passando batido. Tinha um cara que era mestre em plantar notícias falsas de propósito. Depois ele próprio desmascarava, que era o Mr. Mason do Cocada Boa. O Mr. Mason, ele fez coisas, por exemplo, ele criou o Orkut do sexo. Porque ele criou a notícia...
Orkut do sexo.
Orkut do sexo. Quando o Orkut estourou no Brasil, ele criou uma notícia falsa de que existia um grupo de brasileiros que estava criando Orkut do sexo, que já tinha não sei quantos milhões de pessoas interessadas. Saiu na Folha, saiu no Estado, saiu num monte de lugar.
Meu Deus.
Sabe o que aconteceu? Uns carinhas criaram o Orkut do sexo mesmo. Criaram um Orkut que era só...
Opa, essa ideia foi boa.
E ele vivia criando essas coisas. Uma vez ele criou uma história de que a Apple tinha lançado um produto que ninguém sabia o que era, mas todo mundo já estava comprando só porque queria ter...
Por ser da Apple.
Tal, e saiu também notícia. Que como você vê que o cara naquela época ele já pegou a ideia do que ele conseguia criar uma notícia falsa, ele conseguia semear isso no meio dos jornalistas.
E as pessoas não iam validar, não iam procurar.
Não iam validar nada. E colocava, meu, era notícia de primeira página de jornal, de portal, de tudo.
É, o Facebook vem tentando coibir isso com machine learning, né?
Sim.
Então, pelo que eu entendo, se a notícia não... Se aquelas palavras-chave não estão presentes em grandes veículos, né, se não é uma coisa que realmente está sendo ventilada, esse link não vai pra frente, enfim, ele acaba morrendo. Mas é complicado porque no Furacão Irma, as pessoas estavam usando a hashtag que muita gente clicava pra saber onde que tinha problema, onde que tinha abrigo... Estavam usando essa hashtag pra fazer piada. Então, é aquilo, né?
É o ser humano, né? Essa coisinha maravilhosa.
Deu errado, né? Deu errado. Então, e você falou da política, Ricardo. Quando você fala de fake news em política, tem uma motivação muito maior ainda, né? Porque você quer colocar ou derrubar certo poder político. Vamos fazer um comentário falando que o Dória só jogou água nos mendigos porque o PT mandou, sabe? Então, você pega aquilo que o ser humano é apaixonado e você joga uma notícia. Ninguém vai validar aquilo. Ninguém vai ver o link. As pessoas estão com muita pressa. As pessoas querem...
E às vezes eu acho que as pessoas, as próprias pessoas criam mentiras para validar seu ponto de vista e para acabar com a discussão.
Terraplanistas...
Não, terraplanistas, eu não vou nem falar desse tipo de gente aqui.
Terraplanistas, como que você considera que a Terra seja plana? E os caras começam a criar teorias e ah, não, porque eu vi no site.
Alienígenas do passado, gente.
Não, não tem o mínimo sentido. É, não tem o mínimo. O cara colocar uma régua no horizonte e falar, não, o horizonte é reto. É, a Terra é plana.
É impossível.
Cara, pelo amor de Deus. Aí outro dia eu vi um quadrinho muito engraçado que vinha o asteroide, ele batia na Terra, só que como a Terra era plana, ela começava a girar e jogava os dinossauros tudo pra fora. Eles ficavam vagando no espaço,
tá explicado,
né, cara?
Ou seja, todos eles estão aí.
Cara, que absurdo, né? Mas é esse negócio, é o fato de você querer... Mas isso daí a gente também já vai entrar de novo em teoria da conspiração, o lance do cara achar que ele sabe uma verdade universal que ninguém mais sabe, que ele é um cara que tem uma iluminação maior do que todos os outros e que todo mundo tá sendo enganado, mas só ele é mais esperto.
Então, mas a fake news é um substrato disso.
Sim, né? Sim, é verdade.
Que o cara quer colocar o posicionamento dele, seja anarquista ou seja uma orientação política ou... É, teoria da conspiração em prática, e ele quer que aquilo seja ventilado, ele quer que aquilo faça sucesso, e ele cria uma fake news, entendeu?
Na verdade, quando a gente fala de ser velho, é porque a gente viu as coisas começarem, sabe? Eu me lembro quando o Ricardo foi trabalhar com internet, em 1996, eu fazia a faculdade de Direito. Eu falava assim pra ele, mas o que, que é que você faz? De verdade, assim, ah, você trabalha com internet, mas o que, que você faz quando você chega no escritório? O que, que é que eles
que horas
mandam
que você... Sim, que horas que você entra, né?
Era a super rodovia da informação.
Então, era uma coisa tão novidade, era tudo tão, tão novo, que você falava, gente, mas qual é o seu trabalho?
É.
E aí ele tinha que me explicar o que era que ele fazia, né? Eu fui trabalhar com internet de verdade muitos anos depois, foi quando a gente começou o Bazar Pop, foi em 2008. Foi...
Mas então... a internet daquela época já não é mais a internet de hoje.
Exatamente.
E aí, isso que a gente vai falar. A gente vai falar que saudades daquela internet então, marota, aquela internet...
A raiz.
Raiz,
a internet,
cara.
Raiz.
Porque era
internet... moleque.
Não, era a internet da informação. Hoje em dia, como o usuário virou protagonista da internet, aconteceu o que a gente já esperava. Hoje a internet só tem porcaria.
Sim. É, verdade.
Porque as pessoas comuns, elas não nasceram pra criar conteúdo.
Não, tem que ser pessoas iluminadas, tipo a gente.
Tipo a gente.
É, é. E bem simples, e honestas e humildes, né?
Com certeza. Mas e você, Bruno? Você começou a trabalhar com internet em que época? Em que ano?
Olha, eu sou um cara muito ruim de memória, e isso porque eu não fumo maconha. Se eu fumasse, eu
nossa,
não saberia
ia ser
nem,
pior
nem o meu nome.
Esse desgraçado é um jornalista, ele é ruim de memória.
É, mas pra número eu sou péssimo, até por isso que eu fiz jornalismo, né? Tanto que a minha matéria pior, a minha pior matéria na faculdade foi jornalismo de dados. Mas, tirando o desabafo, eu sempre trabalhei com impresso, né? Eu comecei a minha carreira no impresso em 2000.
Na mídia impressa, na velha mídia.
Exatamente, lá em 2005. Aí eu acabei entrando na internet profissionalmente com o Portal da Corrida, que foi um convite que o Eric Betting me fez em 2007 ou 2008, não me lembro.
Ah, então você é novo de internet.
Eu sou um baby de internet.
Vai, você é novo de internet.
Eu sou um baby de internet.
Você sabia que hoje em dia existe jornal pra pet?
Jornal pra pet?
É, jornal pra... Você vai na banca de jornal.
Ah, eu vi ontem.
Com, pra
vi
jornal.
Paulista, 10 reais, eu vi.
É, 10 reais, vem um...
Um calhamaço de jornal pra você forrar pro seu cachorro cagar em cima.
Então,
hoje o jornal existe para ser cagado.
É, os mesquita estão revirando no túmulo.
Eu imagino,
com certeza.
Você
imagina isso?
Eu achei bizarro por duas situações. Em menos de 10 metros quadrados eu vi jornal pra pet, 10 reais. E eu achei curioso nessa informação três coisas. Jornal para pet, com o nome pet, porque não existe mais cão e gato.
Agora é pet.
E custar 10 reais. Ou seja, o jornal pro cachorro custa mais caro que o jornal de verdade.
Sim. É verdade.
E aí tinha, ó, tipo, uns 50 nerds jogando Pokémon Go do lado da banca. Mas é isso que a internet se resumiu hoje. Ah, jornal pra pet.
É, o conteúdo é hoje vai merda por cima do conteúdo, vai excrementos por cima do conteúdo.
É.
E aí o resto é isso: é Pokémon Go e Instagram, e gente tirando foto pro Instagram.
Mas na época que eu entrei na internet, isso de fato, apesar de eu trabalhar menos tempo com internet do que vocês, eu sinto falta do conteúdo bom mesmo. Quando a gente apresentou o Portal da Corrida pro mercado, a gente tinha essa visão ainda do conteúdo por si só, do jornalismo. É, a gente...
Mas naquela época rolava isso, né? As pessoas se preocupavam muito com sobre o que eu vou falar.
Exato. É, hoje
não era assim, simplesmente, vou montar um blog, vou abrir um blog, sei lá, né? Não sei nem qual é o termo técnico.
Aí o que? Qual é o seu conteúdo? Ah, look do dia.
É, look do dia. Assim, posso falar a verdade? A gente conheceu a pessoa que...
look do dia.
A gente conheceu a pessoa que começou com a história do look do dia, sim, até sem querer, que é a Cris Guerra, né?
Que é, na verdade, é uma pessoa que tem muito conteúdo.
Que é uma pessoa de muito conteúdo, e mesmo dentro de toda essa coisa do, ah, o que, que eu vou vestir hoje, ela consegue ser uma pessoa de conteúdo.
E ela
hoje
tinha...
ela dá palestra em várias empresas.
Em paralelo, ela tinha o outro projeto dela, que era o Para Francisco, que foi um blog que ela montou. Pra ela escrevia, tipo, cartas póstumas pro marido dela que tinha morrido e não tinha conhecido o próprio filho.
Caraca.
Que virou filho. Depois, é. Virou um livro depois, que chama Para Francisco. É. Com todas...
então.
Que é uma coisa linda. Então, ao mesmo tempo, ela tinha esse outro negócio. O pessoal falava pra ela, pô, você se veste super bem e tal. Por que, que você não começa a registrar esses looks e tal? E ela falou que isso pra autoestima dela foi muito bom, porque na época tinha perdido o marido.
Sim,
e tudo mais. Então tem todo um cenário aí diferente,
tempo,
né?
O tempo passou e os blogs de moda se resumiram a vamos montar um blog, a gente não tem conteúdo pra postar, então a gente posta o nosso look do dia, a maquiagem do dia, o cabelo do dia, whatever. E aí a gente vai pros eventos pra ganhar jabá e tomar champanhe. Então assim, a coisa se deteriorou de uma forma que eu também, hoje, eu tava até comentando isso com o Ricardo esses dias, quando eu faço pesquisa de alguma coisa na internet, eu não acho, não volta mais conteúdo nacional.
É verdade.
Mesmo lá fora, volta até que pouca coisa, vai, dependendo do que você está procurando. Eu gosto muito de história da moda, volta muito pouca coisa. Mas ainda volta lá de fora do que aqui.
Sim.
Aqui não tem nada.
Sim. Eu também não consigo me basear em nada para criar conteúdo, nada, nenhum... É, nem os maiores portais.
Sim.
Não tem como.
Não tem.
São todas de fora.
Eu vejo que ainda lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o conteúdo ainda é muito importante. Se valoriza,
sim,
muito mais
é
o conteúdo,
verdade,
do que
é.
Aqui no Brasil.
Gente, vamos falar o português bem claro. Aqui virou uma putaria de Instagram, vai.
Ah, sim. Hoje
carne
em dia.
De vaca.
Carne de vaca.
Tem várias vacas no Instagram.
E você pega
sim,
mesmo.
Com certeza.
Mesmo a parte de conteúdo de podcast, lá nos Estados Unidos, você vê que os podcasts eles são muito mais com cara de rádio e com cara de coisa de meio reportagem, né?
Sim.
Os podcasts lá, por exemplo, muitos deles não tem nem música de fundo. É um cara,
sim,
falando com o microfone sozinho, ele pega um tema e ele vai embora.
Sim.
Aqui no Brasil, a gente tem muito pouca coisa desse tipo. Mas o Luciano Pires com o Café Brasil, alguma coisa desse tipo. Lá fora é muito comum. Mas assim, não podemos reclamar dos podcasts no Brasil, porque ainda tem muita gente fazendo conteúdo bom em podcast, porque o podcast
ele ainda existiu, né?
Ele ainda tem como base, você tem que ter um conteúdo. Senão,
sim,
não sai nada. O que é? Vamos sentar aqui e vamos ficar falando...
Mas você sabe que eu tenho que confessar uma coisa. Por conta da minha formação, eu tendo a ser muito crítico com qualquer conteúdo que é criado na internet. Então, quando a gente inaugurou o Portal da Corrida, eu levei também a ideia do podcast, porque toda a minha formação teórica é como que você aproveita o mesmo conteúdo para várias plataformas diferentes. Né? McLuhan já dizia isso. O meio é a mensagem. A gente fazia um podcast que era quase que um programa de rádio. A gente entrevistava as pessoas, as fontes, com um gravador ligado, e aí jogava, falava meio que a CBN assim, e agora fulano de tal vai dizer o que ele acha da corrida descalço. Aí vinha o off 1, eu fazia a pauta ainda, a lauda, off 1, off 2, chamada, etc. Hoje eu ainda acho
era um formato bem radiojornalismo.
Exatamente, e eu ainda acho que a gente aprendeu a fazer a nossa versão do que era. Como tudo, né? Então, comida japonesa não é a mesma comida que a gente come aqui no Brasil.
É verdade,
né?
Lógico.
Da mesma forma que o podcast que você vai encontrar no mundo inteiro não é igual ao nosso. Nós inventamos a nossa maneira de fazer podcast. E nós inventamos a nossa maneira de criar conteúdo pra internet. Look do dia existe nas principais revistas de moda do mundo.
Sim,
os editoriais.
Em tudo quanto é país. Street Style.
Eu voltei de Londres recentemente, aí trouxe uma Esquire e comprei uma carteira com base... num editorial de carteira deles, que era uma carteira estampada, etc. Você pode transformar isso em conteúdo. O problema é que as pessoas não querem criar conteúdo, elas querem ficar famosas. De novo, quero ser John Malkovich.
Exatamente.
Só que nesse caso, quero ser Tássia Naves. É Naves ou é Neves?
Naves.
Eu não sei,
Naves.
Não faço a menor ideia. Mas esse é o grande problema. Então não é assim, pô, leia lá o Canal Masculino, que inclusive é o único podcast que eu escuto, tá? Não querendo fazer jabá. Mas não é assim.
Por favor, né?
Mas não é assim. Pô, lê lá o Canal Masculino que você vai ter dicas, tal, etc. Essa galera é assim, me segue no Instagram que você vai ver o meu look, o visual que eu tô usando hoje.
Pois é isso que eu fico pensando. Até quando é interessante você... Tudo bem, a gente sabe, a gente também tem os nossos... os nossos heróis, vai. Claro que não é nenhum brasileiro, né?
Sim,
mas
sim.
A gente tem as pessoas que a gente segue de lá de fora e que a gente gosta e que a gente acha referência em moda ou referência em cinema, enfim, em qualquer área. Então, a gente também tem as pessoas que a gente se espelha pra tentar fazer alguma coisa. Mas até onde vai esse negócio de você ficar seguindo a Tássia pra ver o óculos que ela tá usando hoje, que óculos ela vai usar amanhã, que óculos ela vai usar depois de amanhã? Isso tem alguma finalidade no final das contas, sabe? Isso vai ser útil pra você como seguidor dela? Ué, isso vai ser útil pra ela?
Isso vai abastecer sua vida vazia pro resto da sua existência. É isso que vai acontecer. É. Porque a gente, às vezes a gente cobra também de pessoas que não têm o mínimo de base pra nada. É. Então, você vai querer que o cara siga algum pensador moderno, que o cara vá ler Sartre, sabe? O cara não vai. O problema é que a gente tem...
Nem o Mário Sérgio Cortella deve postar as coisas
não.
que ele pensa no Instagram.
Então, a gente fala, a TV aberta é uma merda. A TV aberta é uma merda porque a grande maioria do público está na TV aberta. Isso significa que a grande maioria do público é escrota. É isso. Então, quando a internet passou a se tornar... Porque a gente, no começo, a gente era um clubinho na internet. Até os anos 2000, 2000 e pouco, a gente era um clubinho. A gente era meio...
Não era todo mundo que tinha acesso.
Não, né? E assim, uma pessoa...
A banda larga ainda mais, era mais difícil ainda.
Sim,
né?
Uma pessoa da classe C entrava na internet, da classe dele, nem sabia o que ele ia fazer lá.
Sim.
Porque ele não tinha nada pra ele.
Ele entrou
hoje,
no Orkut.
Então, nem isso tinha no começo. Aí o cara... E nem o Orkut o cara sabia como usar. Hoje, com essas redes sociais, o Facebook e tal, o cara tem o lugar dele. Só que o problema é que o lugar dele é um lugar que é uma merda. Essa é a verdade.
E tem outro fator, assim, a internet é muito democrática, isso é ótimo. A gente consegue fazer o nosso conteúdo chegar, enfim, nos quatro cantos dessa terra plana que a gente vive, certo?
É.
Espalhando mais fake news. Eu acho um problema...
Isso não é fake news, tá? Isso chama negacionismo. Nós vamos fazer um podcast sobre negacionismo,
vamos negar a
realidade,
né, gente?
É bem legal.
É melhor.
Mas eu acho que o problema é quando você tem esse tipo de pessoa como o arauto da comunicação da moda.
Isso é um problema.
No planeta Terra, entendeu?
Isso é um problema.
Então, por exemplo, tive uma discussão recentemente com alguns pares, vamos chamar de pares da internet, pessoas que transitam pelo mesmo meio, fizeram uma crítica negativa referente a uma pessoa que trabalha com moda, eu defendi... E falei que eu não considerava que aquilo era uma referência de moda. Então, algo nesse sentido, é que eu não quero citar nomes, mas algo nesse sentido. Você não sabe, Bárbara, o que é se vestir. Quem sabe o que é se vestir é o Ricardo. Só que, na minha opinião, e a gente volta naquela história de melhor segundo quem.
É.
Né?
É muito melhor. Subjetivo.
É.
É tipo arte. Arte é subjetivo.
Exatamente. Sim. Então, na minha opinião, no meu estilo de vida, no meu estilo de me vestir, nas coisas que eu consumo, o Ricardo Terraço, no exemplo, tá? O Ricardo Terraço não é o cara que é referência de moda. O que é mentira, o que pra mim ele é uma puta de uma referência de moda. Mas esse é o debate. As pessoas estão ganhando notoriedade sem ter uma bagagem forte.
Ah, sim.
Pra se respaldar.
Sim.
Então,
isso foi um lado só... ruim do que a internet
porque
trouxe,
só se respalda em números.
É.
Hoje você só precisa de número.
Mas
a prova de que você é alguma coisa é que você tem números.
Tanto
que foi o que aconteceu com a menina.
Natália,
como é o nome?
Da Globo, Natália Rodrigues.
Ah, sim, aquela história, né? De que ela perdeu um papel,
porque ela não tinha números significativos. Mas pelo que eu tava vendo aí que a galera tava comentando, isso não é uma novidade no mercado das novelas.
Que é um grandíssimo absurdo.
Meu Deus do céu.
Isso já é
Quer
comum.
Dizer, você não se importa com o talento do ator, né? Você se importa com os números que ele tem no Instagram. Gente, isso é um absurdo. Assim, eu fico imaginando a revolta dessa moça, porque eu já fico revoltada, e isso é uma conversa que eu tenho com um assessor de imprensa o tempo todo, óbvio, com as pessoas com quem a gente tem um relacionamento mais aberto, que você pode falar o que você pensa, que eles aceitam e levam isso como uma conversa que enriquece, ao invés de ser uma conversa de crítica, né? Falando justamente disso, as marcas, quantas marcas hoje preferem chamar os tal dos influenciadores digitais para os eventos, pra divulgar aquele produto que ela tá lançando, que é um cara que vai fazer stories, sabe? É um cara que não vai postar uma foto, ele não vai escrever sobre aquele produto, ele não vai dar a opinião dele sobre aquilo.
Mas posso falar? Ó, as últimas conversas que eu tive com pessoas de significância no mercado da publicidade, entre elas uma pessoa do Google, ela defendeu categoricamente que quando você lança um produto, você quer número. Houve até uma situação em que foram apresentar uma campanha para Google e aí apresentaram com uma lista de influenciadores,
uhum,
E aí a pessoa que aprova a lista falou assim: se não tiver o Whindersson Nunes, Felipe Neto, nem quero ver essa lista. Eu quero a lista com os maiores do YouTube.
A própria Google.
Que tem toda uma campanha de incentivar creators, YouTube Space.
É, ou seja, né? Você não tá incentivando nada, porque para você chegar nesses números é muito difícil. É.
Então, trabalhar com a internet é um problema, principalmente quando você tem essas imagens. Então, aquela menina lá que ia fazer uma série da vida dela, que não vai mais fazer, como é que ela chama? A Fitness.
Ah, Gabriela Pugliese.
Gabriela Pugliese. Ficou famosa por conta das tretas dela.
É.
Não era porque ela tinha um estilo de vida, não é porque ela ensinava dicas. É porque ela treta.
É,
treta.
Exatamente.
Entra nos Estados Unidos e passaporte apreendido.
Na verdade, foi sempre mais isso do que o que ela
as
faz.
As pessoas começam a seguir por conta das tretas. É incrível. O comportamento na internet é maluco, é assim.
É meio bizarro, né?
É, se você cria um conteúdo legal, a pessoa não te segue, não curte, não comenta esse conteúdo. Agora, se tem uma treta, você tem uma baixaria aí.
Opa!
Marca todo mundo, segue, tá todo
Bom,
dia ali de olho.
Não é à toa que as revistas de fofoca estão tudo fechando,
Exatamente.
Né, gente? Porque tá impossível competir com a internet,
Exatamente.
Né?
E é engraçado, né? Porque quando começou essa onda dos blogs, lá em 2006, 2007, 2008, o grande atrativo dos blogs era o fato de ser um cara independente fazendo conteúdo.
É. Exatamente.
Então o cara podia fazer o conteúdo da maneira dele. Ele não tava preso a uma marca,
Exatamente.
Ele não tava preso a um veículo, ele não tava preso a nada.
Editorial.
Que era o grande, porra, a grande sacada, né? Você imagina, você é um jornalista,
um
você
gato,
pode sentar
né? Você fala, escrever. Poxa, eu escrevo sobre a minha opinião,
você...
ponto.
É, o que você quiser.
Você corta o intermediador, né?
É.
Você é o jornalista, não precisa mais que um editor pode as suas palavras, não precisa mais que a liberdade de opinião no seu máximo.
E aí você tinha aquelas coisas loucas, tipo um cara escrevendo um blog de Cuba e contando como era o dia a dia lá, um
Exatamente.
Cara escrevendo um blog num país que tava sofrendo guerrilha e tudo mais e falando como era o dia dele, cotidianos que você nunca imaginou na sua
Sim.
vida, cara, porque
Sim.
o cara tinha o poder de sentar atrás de um computador e criar o seu próprio diário da vida, ou o seu jornalzinho pessoal, sabe? E isso era muito louco, né? Que é uma coisa que foi se desprendendo aos poucos e hoje virou um negócio que é uma feira das vaidades.
É.
Né?
Hoje...
E aí você chega pra um cara e você fala, você é blogueiro, o que você faz? Ah, eu tiro umas fotos, eu vou nos lugares.
É, eu vou nos lugares.
É, mas é isso. É. Você fala pro cara e você pede pra ele explicar o que é o trabalho
ele
dele.
Não,
é
ele
esse.
Não sabe dizer.
Eu tiro umas fotos e eu vou nos lugares.
É
isso, sabe?
E assim, é de uma arrogância extrema, porque ele não tem... pessoas que seguem ele, ou que leem o que ele publica, ele tem fãs.
É.
Então ele virou uma celebridade.
Ele é uma celebridade, né? É. Ele é uma personalidade. Sabe Deus por quê, né?
É, e aí tem isso. A internet de antigamente possibilitava que a gente estivesse em outros... É o teletransporte da vida real, porque ela possibilitava que você digitasse lá Tahiti e você visse fotos do Tahiti sentado na sua sala... na Barra Funda.
É, visitar os cenários do novo Star Wars, que na época tinha foto.
Exatamente.
Tinha 360 graus, tinha, né? Só não tinha feed, essas coisas, porque no começo ainda era muito tosco essa parte de streaming e tudo mais. Né? Se a gente tivesse a tecnologia de hoje naquela época, nossa, o que a gente ia ter?
Exato.
Né? Então, tinha toda essa coisa de você poder estar em lugares que você não tava, você ler informações que você nunca teria acesso antes, ouvir músicas que você não conseguiria ouvir, né? E tudo isso foi sendo deixado de lado, tudo isso para esse grande para essa grande revista Caras que a gente
Exatamente,
vive hoje.
Exatamente, E aí tem essa questão, que antes você procurava... as pessoas queriam contar como que era o Tahiti. Hoje elas querem mostrar que elas estão no Tahiti.
É. Sim, o que elas estão fazendo no Tahiti.
Exatamente.
O que elas estão comendo no Tahiti.
Exatamente. Não é, olha o que o lugar
bem,
tem. Olha o que o destino tem pra vocês.
É bem complicado. Eu conheço muito pouca gente, e a maior parte das pessoas que eu conheço que fazem esse conteúdo legal, tipo, fui viajar... E aí, tô aqui realmente pra fazer um diário da minha viagem, mas não pra ficar me mostrando, mas pra mostrar lugares legais pra você ir. Ah, você tem filhos? Pô, você tá vindo pra Suíça? O que fazer na Suíça com criança? Eu conheço muito pouca gente que tá fazendo isso. E
Sim.
quem tá fazendo é das antigas, da
Sim,
mesma época que a gente começou.
Ou que vem de alguma outra plataforma, né? Três pessoas que eu considero, já que a gente tá falando de viagem... virou uma agência de viagens, né, de fato. O outro era do R7, então ele tem ali todo aquele entendimento do jornalismo batendo na cabeça. E tem um cara que é mais velho, tem duas filhas, ele já sabe que conteúdo, dica pra viajar com criança é o que funciona.
Uhum.
Mas assim, se eu disser, são três pessoas.
É, então, quanta... eu conheço mais uma, são quatro. Não,
e gente,
né?
Deixa eu fazer uma crítica, porque eu gosto de aproveitar esses espaços, esses microfones abertos e canais abertos pra fazer uma polêmica. Muitos desses influenciadores têm nego escritor de romance, que tem 20 mil seguidores, porque as pessoas gostam do blog de romance dele, colocando foto de viagem no Instagram, porque ele quer aproveitar a audiência dele pra ganhar viagem de graça.
Uhum.
Então, a nossa internet, Ricardo, meu caro amigo Ricardo Terraço,
virou
não
um enorme
mais.
Jabá, né, gente? É tudo, hoje é tudo um enorme
mais.
Jabá.
Não, e é interessante como as coisas estão mudando de mão de novo. É, hoje você consegue, às vezes, mais informação sobre determinado assunto entrando no site de uma empresa do que antigamente que a gente falava, não, vou perguntar pro Bruno, porque o Bruno, ele foi pra esse lugar, ele sabe desse negócio, então ele vai me dar as informações que eu preciso, que são só um cara que foi pra lá e explorou o local, vai poder me passar isso com nitidez. Hoje, isso tá sumindo, porque o carinha que faz isso, né, que você, ah, vou seguir o fulano que é um blog de viagem. Você segue lá, o cara é todo comprado, o cara, tudo que ele divulga é tudo pago. Né? Então, às vezes, é mais fácil você entrar no blog de uma companhia de viagem e vai ter mais informação do que o carinha, que é o blogueiro de viagem que devia estar te dando essas informações.
E a conta, no fim das contas, não fecha, né? É. A conta, no fim das contas, não fecha, porque tem um hype muito grande, mas esses seguidores não estão interessados no que esse cara ou essa mina está falando. É a diferença da inveja e da cobiça, né? A inveja é você não querer o sucesso do outro. A cobiça é você querer o mesmo sucesso que o cara tem.
É.
Então esses seguidores cobiçam a vida desses influenciadores.
É.
Então eles, porque o Ricardo divulgou, vou dar um exemplo mais uma vez, o Ricardo divulgou uma campanha incrível de meia Rap Socks, aquelas meias coloridas. A pessoa que lê aquele conteúdo, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai comprar a meia porque ela gostou da meia, ou ela vai ignorar aquilo porque ela não tá interessada na meia. É o caso dessas pessoas. Esses grandes influenciadores que viajam e falam de viagem, dificilmente esses leitores vão consumir o que esses caras estão vendendo.
É.
Porque eles não estão preocupados com o que eles estão vendendo, eles estão preocupados com a imagem que aquela pessoa está passando. Então, não quero saber se o Ricardo está vendendo, só quero saber que jantar que ele está. Qual que é o restaurante que ele está jantando. Coisas nesse sentido.
E além das habilidades jornalísticas do Bruno, e também, eu esqueci de falar que o Bruno também é um marceneiro.
Opa, vamos deixar o contato no final.
Isso.
Quem estiver precisando de móvel pra casa, pro escritório,
Eu acho que o Ricardo tem algum fetiche, porque sempre que ele tem essa oportunidade, ele fala que eu sou marceneiro.
Eu acho legal.
Não, é que a gente...
Ser marceneiro é coisa de baita mão da porra.
Então,
né?
Era isso que eu ia falar. A gente já falou em outros podcasts passados aqui sobre o baita mão da porra, né?
Sim,
e um
sim.
dos exemplos é o Rodrigo Hilbert com a história de ter construído a casa na árvore e piriri-parará. Então é por isso que você é um bom exemplo do cara que é fodão e, tipo, de tudo isso, ainda é marceneiro.
Mas é que assim, eu não sou o marceneiro. Eu fiz curso de marcenaria, de automobile e tudo mais, comprei as ferramentas, comprei madeira, enchi a minha casa de ferrugem, de fuligem, de tudo.
Eu imagino, e delícia.
Pra quem tem rinite é horrível. Lasquei minha mão, quase cortei dedo.
Só um acidente do trabalho rolando.
Pois é. Mas eu entrei em marcenaria porque eu queria um hobby que fosse mais manual mesmo. Eu queria fazer algo com as mãos, né? Mas antes de fazer marcenaria, eu fui atrás de modelagem com barro.
Ghost.
Tem que lembrar de Ghost, não tem como.
Impossível.
Porque eu acho que é terapêutico, sabe? Eu acho que é um baita de um hobby, você consegue desligar, assim, e tudo mais.
Mas aí você tem uma terceira habilidade sua, agora recém-conseguida, que é o fato de você ter se tornado pai, né?
Pois é.
Porque ser pai de primeira viagem não é fácil. Apesar que hoje em dia, né, muita gente vai ser só pai de primeira viagem, porque... É. Muitos casais estão optando por ter um filho só, né?
Ter mais de um filho hoje tá complicado, né?
Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, porque hoje meu filho tá com um ano, tá encaminhando pra um ano e meio, e ele é super sociável, ele não pode ver criança, ele quer correr, quer brincar, e ele sofre um pouco com isso, porque...
Falta companhia?
É, da idade dele, assim, da... Ele tá naquela fase de a descoberta dele perante a sociedade, né? Então ele se olha no espelho, aí ele fica de lado, ele vai se olhando, ele
logo,
ri.
Logo ele tá tirando uma selfie,
é,
né?
Isso,
logo,
tá fazendo logo, o cuido do dia.
Não, mas a gente faz foto com ele adora, ele sabe que ele tá sendo filmado, é incrível, essa criançada vem com o gene da tecnologia, não é possível.
É.
E eu fico me perguntando essas coisas, será que não vale a pena ter um outro filho? Porque a nossa rotina é maluca, né? Então, hoje é meu aniversário, eu estou aqui.
É, tá então, aqui gravando.
É.
Isso é um presente pra ele.
Poxa, a gente fez até um bolo pra ele. Tem suspiro, gente, obrigado, nossa, obrigado. Falta Coca-Cola.
É uma festa isso aqui.
15 anos, né? Uma festa de 15 anos. A nossa rotina é maluca. Então, eu não sei se hoje eu conseguiria entrar de novo na rotina. Porque assim, meu filho já tem 1 ano e 5.
Já mudou da rotina de quando ele era um bebezinho, né?
Já está mais independente,
né?
Já desce e sobe da cama sozinho. Tudo bem que ele puxa a gaveta, pisa em cima. Então ele já criou ali, já sobe e desce da escada. Eu vou junto, não largo meu filho. Mas já existe um mínimo de independência que me dá um respiro. Então já consigo voltar a trabalhar com mais ritmo do que eu estava trabalhando há 10 meses, né? Então eu não consigo me ver... De novo nesse momento. Talvez, caso ele chegue aos 4, 5 anos, eu adotaria uma criança na mesma faixa etária. Algo assim. Mas também é difícil, porque, pô, adotar uma criança...
Tem todo um processo de adaptação, não é uma coisa simples, né?
Então, mas ser pai de primeira viagem é uma viagem muito interessante. É bem legal. É difícil, mas recompensador. Eu falo assim, que quando eu pari... Né, porque o pai também pare, óbvio. Quando eu pari...
Não com as mesmas dores, né?
Não com as mesmas vias, né? Mas se o pai faz o filho também, quando o filho nasce também é o parto do pai.
É lógico.
Eu queria criar um blog de paternidade. Eu cheguei a criar um blog de paternidade. Divulguei, inclusive, nos caras da web, né? E aí abandonei o projeto, porque eu falei, eu não quero virar um influenciador de paternidade. Isso acabou acontecendo.
E é bem complicado, né, cara? Porque às vezes você vê os caras darem umas opiniões aí, os caras falarem umas coisas que são...
São assuntos delicados,
delicados,
né?
Cara. E não polêmicos. Sei se dá pra ficar falando sobre essas coisas assim, levianamente.
E outra, a exposição do seu filho.
Também.
Então, isso eu acho a parte mais complicada.
Tem pessoas que eu não... assim, óbvio, a gente tem que lidar com algumas situações. Quando você cria conteúdo, quando você se expõe, você... Muitas pessoas estão te vendo e você nem imagina quem sejam essas pessoas, né? Mas quando alguém fala do meu filho, quando alguém comenta o nome dele, ou fala, nossa, como ele tá grande, eu falo, gente, quem é essa pessoa?
Então é estranho.
Eu fico com receio.
Eu já vi bastante gente falar a mesma coisa.
Então, aí eu comecei a botar o pé no freio. Eu faço, óbvio, a gente tem feito alguns trabalhos, até porque o Hall fala de paternidade na essência já, né? Eu já falo de paternidade antes de ter o Mateu. Na própria Men's Health eu falava de paternidade. O nosso conteúdo paterno continua, mas... Eu tenho muito receio. E eu acho que o meu maior medo, além desse medo, é o medo de ser um pai super protetor. Que, cara, é o seu filho, saca? Quando eu levo meu filho no parquinho, assim, que eu vejo uma criança, empurrando ele, assim, eu tenho vontade de chutar o filho do outro.
Entende? E hoje em dia, ainda mais com esse negócio de todo mundo só ter um filho, porque quando você tem uns três, você fala assim, é do mundo.
Exatamente.
Tipo, corre aí. Se machucar, machucou.
Aconteceu isso comigo.
Só é complicado.
O meu irmão sofreu mais do que eu. O meu pai, por eu ser o primeiro, ser o primogênito, ser o primeiro neto, primeiro sobrinho. Então, eu não sou mimado, mas tentaram me mimar ao máximo, assim. O meu irmão, até hoje, tem resquícios de abandono.
Ele se sentiu abandonado.
Severo.
Lógico.
Porque, de fato, depois que você já sabe que a criança vai cair no chão, vai fazer um galo, mas não vai morrer, você acaba tendo menos preocupação. É até bizarro falar
tá
isso,
bem,
mas
né?
É paternidade real, entende? Você tem umas preocupações do tipo, nossa, hoje eu vou colocar meu filho na cama, ele tem 6 meses, eu vou rodear ele de almofada, eu vou colocar um cercado e tal. E aí, ele vai cair. Você só tá... É igual andar de moto. Você só
mais
tá...
Mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Vai cair, né?
Ele vai cair. Meu filho já caiu umas 3 vezes da cama já, de tipo chorar e eu chorar. E falar como eu sou um pai péssimo, deixei meu filho cair. Mas, cara, é uma coisa que, você não tem controle, sabe? O filho
não por mais que você tente controlar 100%, você não consegue. É impossível, né?
E tem uma frase, tem um poema que foi escrito por Altair Veloso, que é um... Ele é músico, enfim... ele é multicultural, e ele diz que nossos filhos não são nossos filhos, né? Os nossos filhos são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Ou seja, tipo, a vida anseia por mais vida.
Ela acontece, né?
Então
ela
não adianta
embora.
Você. E eu tenho muito medo disso. De assim, o meu filho tá com 1 ano e 7, ou 1 ano e 5, eu tenho medo de chegar, tipo, 1 ano e 7, ele querer começar a falar e querer brincar e querer ver mais criança, e eu falar, não vou colocar você numa escola, porque antes...
Você é meu.
É, tipo, até 1 ano eu queria fazer homeschooling com ele, eu queria que ele ficasse em casa até 5 anos, aprendendo comigo. Só que hoje eu vejo já que não. Ele vê criança, né? Quando eu tiro ele do parquinho pra comer, por exemplo, a gente leva ele, sábado eu vou levar ele naquele festival Holi lá, Holi, que é o das cores, brindar, comemorar a primavera.
Ah, tá.
Quando ele tá no meio da muvuca, eu tiro, sei lá, vamos trocar a fralda, vamos comer. Ele chora, ele sofre, porque ele quer estar no mundo.
Uhum.
Então eu já vi que ele vai
claro,
cair no
mundo.
Claro,
né, meu? Pra ele tudo é novidade, ele quer ver o que tá acontecendo, né?
E ele vai cair no mundo como eu caí no mundo. E eu tenho certeza que eu vou sofrer como os meus pais sofreram.
Uhum.
Meu pai, uma vez, eu lembro que, primeiro filho, né? Tinha aquela festa lá, o Spirit of London. Lembra do Spirit of London?
Não.
Era, acho que era uma festa de música eletrônica que veio da Inglaterra.
Não lembro mesmo. Desembarcou de pela música primeira eletrônica, vez, eu realmente não lembro.
Desembarcou pela primeira vez em São Paulo. Eu tinha, sei lá, 19 anos. E aí eu falei pro meu pai que eu queria ir. E eu pedi o carro emprestado e ele me emprestou. E aí nessa... E assim, meu pai não dormia enquanto eu não chegasse. E nessa noite, divulgaram na TV que foram... Prenderam não sei quantos caras com não sei quantos mil... 50, não sei quantas mil pílulas de êxtase. Meu pai ficou desesperado.
É lógico.
Meu Deus, onde eu mandei meu filho?
É.
Então, assim, você sendo pai de primeira viagem, você fica com esses receios, essas preocupações de será que eu tô amando demais meu filho? Você quer abraçar o seu filho o tempo inteiro? Será que eu tô errando? Vacina, dar ou não dar vacinas, né? Porque eu não sou negacionista, eu acredito muito no poder das vacinas, mas vem uma corrente forte mostrando que existem relatos de pessoas que desenvolveram doenças tardias por causa da vacina.
É, rola toda essa polêmica,
ser,
né?
Ser pai de primeira viagem é pior do que ser influenciador.
Poxa, então é difícil mesmo, viu?
Mas no começo, quando nasce o filho, chega aquele ser humaninho minúsculo na sua casa.
Você não tem ideia do que fazer com ele.
Tipo...
E ele começa a chorar.
Não bate um pânico?
O primeiro ano de paternidade é você lutar pro seu filho não morrer.
É.
Essa é a verdade.
Essa é a verdade.
Porque hoje o meu tem 1 ano e 5, ele pega na minha mão. Por exemplo, ele gosta de biscoito de polvilho.
Quem não gosta?
É.
Quem não gosta?
Mas
ele
do
tá
salgado.
Certíssimo.
Mas
ah,
do salgado.
Eu adoro doce.
Eu também gosto. Doce. Eu gosto dos dois. Mas aí fica no armário. Por alguma convenção do universo, alguma força maligna das trevas, ele sabe quando tem polvilho no armário.
Olha isso.
Porque
sente
a gente
o cheiro.
A gente compra
um
e não
perdigueiro.
Deixa ele ver. Ele pega a minha mão e vem... Porque ele não só balbucia.
Ele não verbaliza nada ainda.
Ele vem... Aí ele pega a minha mão até a cozinha, me coloca na frente do armário, aponta com o dedinho todo torto. Aí eu finjo que não sei o que tá acontecendo. Aí ele pede pra eu pegar ele no colo. Eu pego ele no colo, ele se estica, abre o armário e mostra o polvilho.
Olha isso, gente.
Entende? Isso com 1 ano e 5. Só que antes de 1 ano, você não entende bulhufas
do que a criança
que tá
quer, né?
Seu filho. Você não entende nada. É choro de fome, choro de sono, choro de cólica, choro porque fez cocô, porque fez xixi.
Tudo chora.
Tudo chora. E você não entende.
Deve dar uma angústia desgraçada.
Dá uma angústia infernal. E aí é isso. É tipo, você precisa trabalhar... E você fica com o coração partido, porque, porra, seu filho tá ali, sabe? É. Você devia estar ali com ele, não indo trabalhar. É o que eu penso, entende? Então...
Pois é, mas a gente precisa continuar pagando as contas, né?
Pois é, mas... E aí,
as contas aumentaram bastante,
pois
né?
Pois é, e aí está o paradoxo. Porque você não estar em casa é você estar em casa. Que você tá buscando dinheiro pra você poder estar em casa com seu filho, entende?
Não, então... vira uma coisa meio maluca, né? Eu acho que a vida deve mudar, assim. Todas as prioridades devem mudar, da água pro vinho. Coisas que você dava bola antes, você deve desencanar e, tipo, falar, não, imagina. Tem outra coisa mais importante agora.
Depende também do estilo de vida. Por exemplo, hoje, se eu vou jantar, eu já sei que tem que ser um jantar que tem um lugar que tem um espaço kids.
É.
Porque ele não...
Você vai se adaptando também,
ele não,
né,
fica sentado pra jantar, não fica. Se eu saio pra jantar, ele não fica sentado pra jantar. Ele quer correr, quer brincar, quer subir na cadeira. É. Então hoje a gente prioriza. Pô, tem um espaço kids? A gente foi jantar num restaurante chinês, aliás, comida asiática. E aí tinha um espaço kids lá com monitor e outras crianças.
E aí é legal, né? É. Porque ele se diverte, vocês se divertem, exatamente, e tá tudo certo. É.
A gente fica ali meia hora, 40 minutos. Apesar de parecer que a gente tá largando num chiqueirinho e terceirizando o serviço. Não, mas você vai se adaptando. E, meu, é assim... São coisas
não, que... E é melhor isso também do que deixar a criança sofrendo, chorando,
irritada,
sentada,
né,
numa cadeira que ela não quer ficar, e tudo mais.
Bota a criança no cadeirão, né?
É, e aí... Faz um ano e meio que eu não vou no cinema.
É.
Eu só popcorn time, só torrent, só pirateando. É. Por quê? Porque se eu vou no cinema com ele, ele ainda é muito pequenininho, muito barulho, ele vai ficar irritado. Óbvio, viajo muito menos do que eu gostaria, até porque tem toda uma logística de viagem, ou quando eles não podem ir comigo, eu também recuso viagem, porque não quero ficar uma semana longe sempre. Então tem essas coisas assim que você tem que se adaptar, mas vocês são mais velhos. Eu sei que vocês não querem ter filho, mas se vocês tivessem, pra vocês seria muito mais fácil do que, sei lá, pra, por exemplo, a Tássia Naves. A Tássia Naves ia tomar na tarraqueta, entendeu? Porque,
como é que ela ia fazer o look do dia, né?
É, não ia fazer look do
com
dia.
Com a criança chorando que queria mamar.
Não ia ter evento, pular de evento em evento, o dia inteiro correndo evento.
Não, isso
não
realmente
tem,
você, tem que, você tem que remodelar
apesar
a sua vida,
que,
né?
Apesar que tem o pessoal também que... Que nem você falou, terceiriza com a criação do filho, né?
Então.
Tem gente que mal vê o filho na semana inteira.
Mas aí é o lance do... A gente... Que eu sou um defensor ferrenho de paternidade, de pais. Quando alguém fala paternidade ativa ou paternidade participativa, eu tenho vontade de chutar a pessoa, da mesma forma que eu tenho vontade de chutar a filha da... Sabe? A criança que maltrata meu filho. Eu muitas vezes cancelo programação porque eu sei que meu filho vai estar acordado a hora que eu chegar e eu quero ficar com ele. É, isso é ser pai, é você estar presente. Porque, tipo, a criança não quer saber se ela tá usando cárteres ou se ela tá usando torra-torra a roupa.
Uhum,
entende?
Uhum.
Ela vai cagar naquela roupa. Literalmente.
Literalmente.
Ela quer afeto, ela quer carinho, ela quer que você faça graça, sabe? Fica fazendo peido com a boca.
E é engraçado ver que muito pai acaba substituindo uma coisa pela outra.
Pois é.
Né?
Pois
tenta no presente.
Coisas,
no presente vai estar satisfazendo o filho de uma coisa que pra ele, pro moleque, é que nem. A gente não pode falar igual, né? Mas é muito engraçado gato, né? Você compra um brinquedinho todo bonito pra ele, ele vai lá e fica brincando com a caixinha.
É, porque exatamente.
O negócio dele é a caixa de papelão.
É, ele não quer. E meu filho é assim, literalmente assim também. Ele
tem, criança pequena é muito parecida.
Ele
é engraçado.
Ele tem no quarto ele tem o canto dos brinquedos dele, que ele tem brinquedo de encaixar, tem brinquedo de pelúcia, tem carrinho. Mas o que ele gosta de brincar? Com caixa de papelão. Ele entra na caixa de papelão e põe outra caixa em cima.
Ah, e ele acha que ele se escondeu.
É, mas o lance não é a caixa, o lance é a interação.
Uhum.
Porque quando ele tira, a gente fala, acho... Então
é isso que é legal.
E eu acho que a sensação...
Brincar, ele tá brincando sozinho.
Exato. Isso é um chute meu, mas acho que a sensação também dele tá modificando o ambiente em volta dele, né?
Sim. É
muito legal isso.
É um explorador, né? É um explorador. Então, paternidade, assim, todo mundo fala, paternidade é difícil, ser pai de primeira viagem é complicado...
Eu acho que é tão complicado quanto ser mãe de primeira viagem,
não,
gente. Tudo é novidade pra você.
E assim, como qualquer outra coisa no mundo, você vai ter adaptações, obviamente. Só que a única coisa que de fato você precisa é ter tempo pro seu filho.
Uhum.
E dar atenção pra ele, entendeu? Então, as minhas manhãs são bloqueadas. Com exceção, tipo, uma reunião super importante, um evento super importante, role grana, essas coisas. Por quê? Porque eu sei que de manhã ele gosta de ficar preguiçoso na cama. E como eu sei que eu vou sair pra trabalhar, não sei que horas eu vou voltar, a minha manhã é dele. Todo dia de manhã ele acorda às 7 da manhã, aí faz uma bagunça no quarto, aí vem pro soninho da manhã, aí fica até às 10 da manhã na cama. E eu fico com ele. Aí a gente desce, toma suco, come ovo, come fruta.
Come ovo, olha isso.
Adora ovo. Então assim, você vai descobrindo essas coisas, entendeu? E aí eu vou... Cheguei no consenso que a gente vai colocar ele numa escola, mas primeiro vai esperar ele aprender a falar alguma coisa.
Uhum.
Pra se der uma merda lá, ele contar pra gente.
Ele poder se comunicar.
É.
Quer dizer, no final das contas, então... Você odeia tanto quanto eu odeio. Eu, no meu caso, odeio o papinho do empoderamento feminino. Você odeia o papo do pai, como é que é?
Paternidade ativa.
É esse que é o termo pro pai?
É, porque é uma coisa ridícula, cara. Porque assim, O meu pai, como a gente até havia comentado aqui nos bastidores, né, na hora de fazer a pauta, hoje o meu pai não poderia ser considerado um pai participativo, pai ativo.
Porque ele trabalhava muitas horas.
Porque o meu pai era dono de uma empresa, é, ele tinha uma rede de locadoras.
De vídeo?
É.
Puta merda, mais um sofredor.
Mais
né?
um sofredor. Vocês
tiveram também?
Eu tive no começo dos 90. É.
Legal. E aí o meu pai tinha uma rede de locadoras, ele tinha três locadoras, tinha duas na Zona Leste, uma em Santa Amaro, dentro da Goodyear. E assim, quando ele não tava na empresa dele, ele ia até a locadora, chegava em casa 2 da manhã e me acordava pra brincar. Isso é o que ele conta, né? Então, é, foi participativo? Segundo o politicamente correto de hoje, não. Porque ele não usou sling, não me carregou no colo. Não me colocou colarzinho de pedrinha pra não... Entendeu? Eu quebrei um nariz e um queixo no mesmo ano. Consegui, sabe?
Um dia normal de uma criança.
É, mesmo. Mas foi um pai que me deu amor ao máximo. Tanto que chegava 2 da manhã e me acordava. E minha mãe ficava puta. Então hoje existe esse negócio assim, pai de verdade é o pai que joga game com o filho. Que ensina o filho a ser nerd. O pai carrega o filho no sling, carrega o filho na mala, é o que se veste, faz um look legal. E na verdade, seu filho quer ficar pelado, seu filho tem 1 ano, cara.
E outra,
não tá
né?
nem aí pro look do dia.
Não, né? E outra, né? O pessoal fala que pai participativo é que ajuda a trocar a fralda. Isso é obrigação.
Exatamente.
Isso é obrigação, sabe? Ajuda a fazer a comida do filho, isso é obrigação.
Pois é, porque o filho é seu. Eu sempre uso esse exemplo. E se a mãe tivesse morrido?
Não é? Você teria que ter criado
sozinho.
E a mãe
morreu no parto. Como é que faz?
E outra coisa, às vezes também não dá. Às vezes o cara chega que nem seu pai 2 horas da manhã, seu pai não vai ficar fazendo comida pra você.
Pois é.
E, sabe?
Mas ele tá sendo tão participativo, porque
claro,
ele tá provendo,
ele tá
né?
trazendo din-din pra Exatamente. Casa. Isso é importante.
Caso a mulher não trabalhe, né? Porque
sim.
Tem
não, aí nesse caso tem que rolar uma divisão maluca lá e fazer funcionar.
Mas como tudo na vida, é tudo uma questão de bom senso, né, gente?
Sim.
E é isso que hoje em dia falta um pouco no discurso. O discurso é extremo demais, né?
Exatamente. A Giovana trabalha também, né? A Giovana é ativa economicamente. E a gente se reveza. Então, o dia que ela sai pra trabalhar, se eu não puder ficar em casa porque tem uma reunião ou, enfim, tem que bater relatório, etc., a gente deixa com a mãe dela. Mas, em geral, é assim. É, quando ela sai, eu fico. Quando ela fica, eu saio.
Vamos à leitura de e-mails e recados dos nossos ouvintes, mas antes, quais são os nossos meios de contato? Nosso e-mail.
papoh@canalmasculino.com.br.
Você também pode falar com a gente entrando no site canalmasculino.com.br e usando o formulário de contato. Você também pode mandar sua mensagem pelo Facebook, que é
facebook.com/canalmasculino.
Também pode entrar em outras redes sociais como Twitter, que é
@canalmasculino.
Nosso Pinterest.
Canal Masculino.
Nosso Tumblr, infelizmente o Carrasco não está aqui para falar o Tumblr que ele
verdade.
Gosta tanto.
canalmasculino.tumblr.com.
Perfeitamente. Dá também para você entrar na iTunes Store e fazer um comentário lá e deixar a sua avaliação sobre o nosso podcast. É só procurar o Canal Masculino na iTunes Store. A nossa playlist no Spotify, que está fazendo o maior sucesso, tem mais de 100 seguidores na nossa playlist.
Mas é uma pena que não dá para fazer comentário lá, né?
Não dá para fazer comentário. É. Mas você pode seguir a playlist e ouvir sempre que der vontade, saber todas as músicas que são colocadas no final do Papagá. A primeira mensagem que a gente vai ler é de Anselmo Pilé, ou Pilé. Acho que é Pilé, né? Que termina com T. De 19 anos, assistente administrativo, Rio de Janeiro. Acho que ele já mandou, inclusive, mensagem pra gente.
Fala, gente. Tô de volta depois de um longo tempo sem mandar e-mails. Só queria comentar 2 pontos. 1. Comprar por impulso. Isso é uma coisa que fui educado desde pequeno a não fazer, a me controlar e principalmente nunca fazer um cartão de crédito. Ah, mas eles são tão legais. Só que a gente cresce, né? E aí a vida acontece. Recentemente me descobri um comprador compulsivo de cervejas artesanais importadas.
Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles.
Isso por culpa do querido... Câncer Jack?
Câncer Jack é o tucano que faz o canal de culinária lá e que participa do Nerdcast. Ele que também incentiva o pessoal a tomar cervejas diferentonas.
Ah, tá. Ele até explica aqui depois, isso. O tucano da galera do Jovem Nerd que me apresentou esse mundo e uma loja em minha cidade que dá desconto cumulativo de acordo com a quantidade de garrafas que você leva. No dia de recebimento do meu último salário, fui lá tomar uma... com uma amiga e acabei tomando 3 e levando mais 4 para casa. Tudo deliciosamente e alcoolicamente pago no débito. No dia seguinte que fui raciocinar, o rombo que deixei por causa do suco de cevada na minha conta. E aí já tinha ido e, obviamente, a loja não aceita devoluções. Né? Vai ser difícil de devolver, né? 2. Pontualidade. Eu só me ferro com isso, pois sou uma pessoa extremamente pontual devido à minha educação de casa e o tempo que morei no exterior. Já meus amigos, infelizmente, não. Já cheguei a ficar 2 horas esperando por um amigo dentro de uma cafeteria para trocar uma ideia. 1 hora esperando sozinho na praia. Já tive que sair do cinema com o filme quase começando para entregar o ingresso que eu tinha comprado para uma menina que chegou atrasada no nosso encontro. Óbvio que não deu certo. Enfim, só me dou mal. E o pior é que não me adapto ao atraso, pois só de pensar em me atrasar já me dá nervoso e ansiedade por imaginar que as pessoas iriam me julgar pelo atraso. Ótimo programa e conteúdo sempre. Grande abraço e até o próximo.
Esse negócio do atraso é ruim porque você tem que criar uma agenda à parte para as pessoas que são atrasildas, mas é um problema porque, por exemplo, a menina que é encontro, você não sabe, né? Às vezes não conhece direito. Então não sabe se a pessoa é muito atrasada.
Então, é.
Porque você sempre põe lá um...
Eu acho que 15 minutos de atraso, eu acho que é uma coisa ok. Ninguém vai reparar, ninguém vai reclamar porque você chegou 15 minutos atrasado. Acontece, sei lá. E às vezes é melhor pra você não ser o arroz de festa, sabe? Também não ser o primeirão a chegar. Tipo, você tá sempre lá, primeiro de todo mundo.
É.
Então uns 15 minutinhos, eu acho que é até
tolerável.
Ok, é. Agora, quando começa a passar demais disso, aí eu já acho que começa a complicar. Porque tem as pessoas que chegam no horário e vão ficar te esperando. Eu acho muito chato isso, muito.
Então, mas é como eu tava falando, você tenta debitar da conta, né? Então, eu marquei com uma pessoa às 8, pode ser que ela chegue às 8h30, 8h15, 8h30. Quando você não conhece a pessoa, e a pessoa muito atrasada, daquelas que chega uma hora e meia atrasada,
não tem como você remediar isso.
Então, a pessoa tem que pensar também do seu lado, né?
Eu acho isso extremamente desagradável, sabe?
Agora,
uma pessoa que não te conhece, chegar com uma hora e meia de atraso, gente, que isso?
É horrível.
Não.
Agora, a história do consumo realmente é terrível, né? Quando você encontra aquele negócio.
Né? Um dia mais cedo ou mais tarde você vai passar por isso.
Vai encontrar aquela coisa que você gosta de consumir e não sabia. Eu acho engraçado isso, né? Como tem gente que fala, não, eu não sou consumista e tal, mas quando encontra
alguma coisa, sempre acaba
ferrou-se. E aí ele dá aquelas explicações, não, mas não é consumo, entendeu? Eu faço isso porque é uma coleção.
Uh-huh.
Tem sempre uma explicação, uh-huh. mas é enrolação.
Mas você gastou dinheiro, não gastou? É. Então pronto.
Bom, um abraço então pro Anselmo aí e continue escrevendo pra gente. Agora temos um e-mail de Eliezer Aguirre. O Eliezer, na verdade, tá comentando o episódio 81, mas como ele deu aqui algumas dicas de quadrinhos que ele achou interessante, eu vou ler. Tá meio distante, né? 81 do 87.
É, acontece, né? Tá um pouquinho.
Então, mas eu vou ler de qualquer maneira porque eu achei interessante as dicas que ele deu. Ele falou: olá vocês, sou grande fã do trabalho de vocês, aprendi muitas coisas com o podcast e sempre fiquei procrastinando o envio de e-mails porque eu tenho muita preguiça, muita mesmo. Tanta preguiça que ele mandou do 81 no 87. Olha o tempo que demorou. Sobre o episódio 81, vocês falaram de alguns ótimos HQs. Mouse é ótimo, dentro de outros como V de Vingança, etc. Alguns que achei que passaram em branco e são ótimos, talvez eu mande informações demais. Bom, vamos lá. Na onda dos super-heróis, The Defenders do Matt Fraction. Com essa onda do seriado novo, que é o do Netflix, né? Não se sabe muito sobre os Defenders, que originalmente foi escrito por Roy Thomas. Tem o Doctor Strange, o Doutor Estranho, Namor, Hulk e Silver Surfer. Ou seja, já é outra equipe completamente diferente daquela que a gente viu na série, né? E normalmente o main plot foi meio fraco, salvo por esses volumes do Matt Fraction. Bom, fica aqui então a dica do Defenders. Saindo da parte de super-heróis, ele manda o Scott Pilgrim versus The Universe, que eu assisti o filme e li alguma coisa do Scott Pilgrim versus The World. É bem legal, bem divertido esses quadrinhos. Ele tem um traço muito original, assim, muito... É um traço bem de desenho animado, assim, não é aquele traço de quadrinho com aquela cara, né, tradicional. Fragmentos de Horror de Junji Ito. Na verdade, estaria mais para um mangá que combina o surrealismo e o escatológico em suas histórias, tendo como resultado algo bizarro. Mas ainda assim, ou quem sabe até
meu
por isso
Deus,
mesmo,
hein?
Belo. É uma coleção de histórias curtas que variam do aterrorizante ao cômico e do erótico ao repugnante. Jesus! Foi publicado pela Darksider em 26/7 desse ano. Ah, é uma recente e interessante, hein? Meu amigo Dahmer de Derf, Back Derf. Esse HQ traz o perfil do psicopata Jeff Dahmer, quando este ainda era um aluno do ensino médio. O autor do livro foi seu colega de turma nos anos 70, olha isso! E conviveu com o futuro canibal de Milwaukee, com uma intimidade que Dahmer talvez só viesse a compartilhar novamente com suas vítimas. Acredito que conheçam Dahmer, eu já ouvi falar desse cara. Mas caso não, ele foi um serial killer americano envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo.
Nossa senhora, rapaz. Mas as indicações são light, hein?
Não, e de todos meu os tipos. Deus. Do Scott Pilgrim, que é mais leve, até o canibal de Milwaukee. Na verdade, tem muitos bons, porém há pouco espaço para tudo. De qualquer forma, um grande abraço e continuem fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem, Eliezer.
Nossa, muito obrigado.
Fiz questão de ler aqui o e-mail dele, porque realmente ele mandou dicas assim muito variadas e de coisas assim bem mainstream, assim conhecidas. Até...
coisas bizarras, pelo jeito,
é,
né?
HQs bem, bem desconhecidas. Muito legal as dicas do Eliezer. One finger and a fist. I'll claw my way out of any situation. I got a one-two punch. I'll fight my way out of any conversation. Enquanto Carrasco desbrava as terras americanas, né? América.
Não, enquanto
de ponta
Carrasco
a ponta,
desbrava todas as concessionárias Harley-Davidson,
é
por onde ele passa.
É verdade.
Já foi na Califórnia, agora Nova York.
Não, ele tá
lá,
fazendo.
Tô procurando o modelo X, agora tô procurando tal outro modelo.
A gente vai só acompanhando só as redes sociais dele, ele tá visitando as Harley-Davidson de todos os Estados Unidos.
Enquanto Carrasco faz tudo isso, a gente ficou doente.
Pois né? É, né? Que
mundo. Atrasamos todo o nosso cronograma de podcast.
Mundo ingrato. Não é que isso
muito,
não é,
gente.
Isso
não é justo.
Não é justo. A única coisa que me alegra é saber que ele vai trazer um Lindt pra gente
com
na
certeza.
Volta da viagem, que ele sempre faz isso. Ele traz um chocolatinho importado.
Olha
pra agradar.
Olha lá, Carrasco, tá intimado já.
Mas a gente contou aqui com a presença...
ilustre do Bruno.
Do Bruno, que é um parceiro nosso aqui, inclusive, nos caras da web, o canal de vídeos que menos vídeo produz no YouTube.
Não fala isso.
Isso é incrível. Continua tendo visualização e continua ganhando seguidor
tá vendo,
novo.
Gente,
mesmo...
quando o conteúdo é bom, foi o que a gente falou no segundo bloco.
Impressionante.
Quando o conteúdo é bom, tem gente procurando.
Deixa eu
isso
falar,
é um sinal.
Coloca aquela voz, aquela voz que tem no Jô Soares, assim, quando você fala, estamos aqui com o Bruno aí, pra eu me sentir, sabe? Tipo, porra, que legal.
Então eu vou colocar, a gente tem a vozinha do pessoal fazendo, ó. Então, mas o Bruno, já que ele está aqui como nosso convidado, ele vai dar uma dica. Pra fechar o nosso podcast, a tradicional dica do último bloco.
Olha, uma dica bacana. Pode ser de filme?
Pode, claro. Pode,
legal. Eu assisti um filme semana
Sharknado
passada.
Sharknado
3. Não. esse já assistiu o do Tubarão de Duas Cabeças?
Não, gente.
É muito bom. Eu gosto muito...
essas coisas não me pegam.
Esse é bizarro.
Eu gosto muito de Nazistas no Ártico.
Nossa senhora.
Que é muito bom. Muito bom mesmo.
Mas de esquerda ou de direita, os nazistas?
Eles são do centro.
Mas então, tem esse... É um filme na Netflix. Eu só não lembro se ele é original Netflix, mas se passa na Espanha, chama Contratempo. E é filme de crime, que eu acho incrível. Então, estão tentando desvendar um crime.
É um policial, um filme, é um drama policial.
É, não é policial, é bem focado no crime. Eles ficam refazendo... É assim, a história é a seguinte... acontece um crime e aí tem um cara que é um magnata da tecnologia da Espanha e ele
é o dono da Telefônica,
tipo isso,
provavelmente.
E aí ele tá conversando com a advogada dele pra refazer todo o caminho até o crime ter acontecido.
Ah, então não é a polícia, na verdade,
não,
o que tá acontecendo, pistas.
Isso se chama drama forense.
Uau!
É, drama forense.
Quase. Olha isso,
Mas é assim...
O pessoal que teve locadora ainda sabe classificar o gênero do
então,
filme.
Então, e você sabe que é bizarro porque assim... Os meus pais, por terem locadora, eles tiveram locadora por 20 anos, né? O meu pai queria sempre saber qual que era a plot. Qual que era o plot twist.
Precisa saber.
Então ele ficava assim, ó lá, agora vai cair. Aí falei que o cara ia cair de cima, aí, ó. E eu herdei isso. Então quando a gente tava assistindo o filme, eu ficava...
Mas você não herdou as locadoras, né, Bruno?
Não, não, até porque veio o DVD, né? Veio a Blockbuster então. E acabou com tudo.
E agora veio a Netflix que acabou com o Blockbuster.
Mas eu ainda tenho os VHS.
Ah, a gente tinha aqui.
A gente jogou fora faz pouco tempo.
Ainda tenho os VHS, principalmente os da Disney, porque aí meu filho vai assistir todos eles. Mas o curioso é que eu ficava assim, ó lá, certeza que foi fulano de tal. E aí, tipo, acontecia alguma coisa e ó, quer ver? Agora.
Não, mas o Ricardo faz isso também, até hoje.
É cacuete de quem
até
tem...
Até hoje ele faz isso.
É cacuete de quem teve locador ou quem é muito maluco por cinema. Mas assistam, é bem bacana.
Então, uma produção espanhola vale a pena.
Produção espanhola.
Então, porque eu vi isso daí, justamente por ser... Eu vou ser honesta, gente.
Nossa,
eu
vi
uma produção espanhola. Foi... Não, assim, eu falei, deixa pra um
dia. É uma xenofobia.
É, não, ela é cine espanholofóbica. Ela tem...
Então, mas eu posso confessar uma coisa? Eu também, quando me recomendaram
eu tenho
a primeira
um pouco
vez...
de problema, sabe com o quê? O idioma. Mas o idioma me pega. Mas, eu não gosto muito de
ouvir. Ai, que rico.
Né? É, então.
Ó, mas me recomendaram
gente,
ele.
Gente, vocês sabem que eu sou filha de paraguaio, né? Então, eu posso falar.
Para quê?
Eu posso falar. Eu tenho um passe livre nessa história toda. Eu posso
então,
ser preconceituosa.
Mas quando me falaram desse filme, eu falei, puta, não vou assistir. E aí eu tava navegando no Netflix, que você sabe que o Netflix é um vórtice, né? Que te leva pra um lugar que você... pras terras longínquas de Mordor. E aí eu falei, ah, eu vou assistir esse aqui mesmo, que porra, já meia-noite, já não sei que filme vai passar. E aí eu, meu, adorei, assim. Um filme que prende sua atenção o tempo inteiro, porque ele fica criando situações, porque o cara vai narrando, eu vou dar um leve spoiler. O cara vai narrando os fatos e aí a advogada, aí tipo mostra, né, faz a dramatização,
uhum.
Como se fosse
uma reconstituição.
É, como se fosse o filme acontecendo. Então, por exemplo, aí ele vira e fala assim, ah, aí eu peguei o copo d'água, aí mostra a cena ele pegando o copo d'água e tal. Aí ela fala, isso não faz sentido. Você não deve ter pego o copo d'água, você deve ter pego uma garrafa de vinho. Aí reconstrói a cena. Então
é muito legal.
Então assistam, vale a pena.
Ah,
Netflix,
legal.
Um contratempo.
E com essa indicação então do Bruno, a gente vai encerrando o nosso podcast. Quem sabe já esteja de volta ao Carrasco no próximo
provavelmente.
Mas nem por isso esse programa deixou de ser interessantíssimo, recheado de dicas e de sabedoria oriunda do curso de jornalismo do Bruno, porque a gente precisava de um jornalista aqui para poder...
Alguém aqui tinha que ser jornalista para falar
disso,
né?
Pra falar
afinal
sobre
de contas, olha isso.
Fake
eu,
news,
eu,
né?
Eu formado em Direito, Ricardo em Publicidade, cadê o jornalista para avaliar tudo
sabe que,
isso?
E você sabe que assim, a ética jornalística é complicada, né? Porque muito jornalista... A gente sempre aprende, né? Existem coisas que você deve fazer e coisas que você não deve. E a fake news...
Isso meu pai me ensinou também. Não precisava fazer jornalismo.
Eu digo dentro do jornalismo. Seu pai te ensinou que não pode espalhar fake news?
Não, direto, né? Ele fala, não seja fofoqueiro, filho.
Não conte mentira.
É, mas, por exemplo, uma das premissas do jornalismo é que você tem que validar a fonte, você tem que checar e os caras não checam, porque a ética foi deixada de lado.
Mas é isso aí. Com essa visão fúnebre do futuro, né, da comunicação, dessa visão sombria da comunicação, para onde nós estamos indo, Deus que me livre, né? Nós vamos encerrando esse podcast e nós voltamos no próximo Papagal. Um abraço a todos.
Tchau, tchau, gente.